agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do Combate.com. Essa semana eu tô aqui com dois camaradas meus que entendem tudo e mais um pouco de MMA, falando aqui com o Rafael Marinho, repórter, produtor do esporte da Globo, especializado em MMA, e tá aqui também batendo papo com a gente. Tudo bem, doutor?
Tudo certo, Russo. Prazer estar aí de novo. Prazer estar com o André. Vamos lá.
E também o nosso segundo convidado aqui, André Azevedo, narrador do esporte da Globo. Tudo bom, doutor?
Maravilha, Russo. Maravilha, Marinho. Galera boa de luta. Vamos que o mundo do MMA ficou louco essa semana, né? Mas foi bom demais, no fim das contas, né?
Foi uma semana de caos, completo e generalizado. Tivemos Borrachinha arrumando confusão com o Khamzat Chimaev na semana do UFC 279. Briga e mudança de luta nos bastidores, na véspera do evento. Depois do evento, Johnny Walker expulso só com a roupa do corpo da arena. Enfim, uma zona completa do UFC 279. Vamos bater um papinho a respeito desse evento. Começando pela luta principal, né? Nate Diaz e Tony Ferguson. Finalização do Nate Diaz no quarto round. Foi uma luta que, assim, acabou sendo casada em cima da hora, mas que valorizou um pouco, tanto Nate Diaz quanto Tony Ferguson, né? Acabou sendo bacana para os dois, né, André? Que, assim, o Diaz ia enfrentar o Chimaev e provavelmente ia ser tratorizado. Tony Ferguson subindo de peso, indo para o meio médio, conseguiu segurar bem em quatro rounds, acabou perdendo, está numa péssima fase o Tony Ferguson, mas foi uma luta interessante, até para o evento e para os dois, né?
Sim. E o Tony, que lutaria contra o Li Jingliang, potencialmente também seria obliterado pelo chinês, né? Muito mais adaptado no peso, mais forte. Sim. Acabou que, no fim das contas, o casamento ficou mais interessante, até por se tratar de dois veteranos, né? Situações parecidas na carreira, né? Acho que até o Ferguson mais desgastado, mas que se equivaliam, né? Tecnicamente, toda essa questão da idade. E eu achei, Russo, e galera que está com a gente aqui, Marinho, que no fim das contas, se é que existe justiça, né? Mas uma espécie de justiça foi feita, porque acabou que coroou o Tony Ferguson, essa luta contra o Diaz, uma luta que nunca havia acontecido, dois expoentes do MMA já, poxa, muito conhecidos. Eu achei que foi bom para ele ter lutado com o Diaz, né? Ter posto mais uma grana no bolso, ganhado notoriedade. Foi meio que um prêmio assim para o Tony Ferguson, para coroar a carreira dele, um cara que já foi campeão interino, lutou com todo mundo mais um pouco, no auge não pôde lutar contra o Khabib Nurmagomedov, né? E pro Diaz também, cara. Pro Diaz também. Porque fez uma luta contra o Ferguson, ali numa igualdade técnica, tanto que a luta foi até o quarto round. Ele venceu por finalização, saiu bem, saiu pela porta da frente com a organização, vai flertar com outros mercados, deixou as portas abertas para voltar no futuro. Então eu achei que o desfecho foi ótimo para a grande maioria dos envolvidos no evento.
Eu também achei. E bacana o Diaz terminar a caminhada dele no UFC, né, Marinho? Com uma vitória, um cara, assim, numa luta principal, num evento numerado. Quer dizer, no fim das contas, foi bacana para ele, principalmente, né? Foi um evento meio que feito ao entorno dele, né?
Cara, bacana eu acho pouco. Acho que foi o cenário perfeito aí para o Nate Diaz. Já embolsou um caminhão de dinheiro, segundo ele mesmo, nessa luta. Era ele contra o Chimaev, provavelmente ia ser atropelado. Dá pra ver que ele tá bem longe do auge, mas pegou um lutador que tá pior ainda, o Ferguson. Cara, tá muito mal mesmo, fiquei assustado com o nível de atuação dele. Enfim, pra ele acabou sendo um cenário perfeito, ganhou mais dinheiro nessa luta, sai gigante do contrato, se for renovar, vai renovar por muito dinheiro, se não renovar, vai ganhar muito dinheiro. Então, assim, pra ele foi o evento perfeito.
Foi o evento perfeito pro Diaz. Assim, lembrando que, não esquecendo que durante a luta o Diaz deu aquela, pô, pareceu que o gás acabou completamente, algumas horas pedindo até, dá um tempinho aí, Tony, deu um mandado, Tony meio que respeitando, também não partiu pra cima, também não devia estar.
Ali eu acho que foi mais
bem
parte do personagem do Nate do que.
Achei que ele meio que deu uma morrida ali.
O Ferguson tava muito pior fisicamente, cara.
Nate tava com aquele shape peixinho de vala, né? Magrinho, barrigudo, né? Aquela barriguinha de xixi ali, permanente dele, né, cara? Tava uma carcaça horrível, né? Mas foi bom, cara. Foi bom, assim. Tudo que poderia acontecer, o impossível, né, entre aspas, aconteceu e conspirou para essa. Tudo deu certo pro Diaz, cara. Que ironia, né? Que ironia. Tudo deu certo pro cara, cara.
No card parecia que era tudo errado para ele, né?
Porra, você imagina? Você imagina que ia ser ele e Timaev, cara?
Eu acho que ia ser mais ou menos o que aconteceu com o Kevin Holland. Eu acho que ia ser exatamente o que aconteceu com o Kevin Holland. Vamos até falar dessa luta agora. Quer dizer, o Ramzat Chimaev, que tá sobrando na categoria. Fisicamente, o cara é muito bom, né, cara? Não tem jeito, o cara tem uma disposição pra luta e tem uma qualidade como lutador imensa. Pegou o Kevin Holland, que potencialmente daria um pouco mais de resistência do que o Nate Diaz, tá em fim de carreira, o cara já é veterano, o Holland tá aí voando, né, querendo seu lugar ao sol. E acabou que o Holland foi tratorizado, mas assim, de um jeito vergonhoso, para dizer o mínimo, né, Mari? Quer dizer, a luta começou, o Chimaev foi para cima dele, contudo, tudo bem, teve o antecedente, ter aquela brigalhada nos bastidores, na véspera, não pôde nem ter coletiva, porque os caras saíram na mão lá atrás, e aí já tinha uma certa animosidade. Aí o Chimaev foi para a luta, um segundo de luta, partiu para cima que nem um trem, né, do Holland,
é isso.
E a luta acabou ali.
Já fez o que tinha que fazer, o Holland... Em condições normais, contra adversários do nível dele, já é um cara com pouquíssimo QI de luta, um cara que não é muito inteligente na hora da luta. Pegou o Chimaev, que não quis abrir espaço para brincadeira, para nada, irmão. Passou o carro, não teve jeito.
Passou o carro. E aí, André, o que a gente pode imaginar para o Chimaev agora? Disputa de cinturão? Pode ser. Ah, mas provavelmente vai ter a revanche do Camaro contra o Leon Edwards.
Sim.
O que vem para esse cara aí, na tua opinião? Caramba.
Tem uma palavra na minha cabeça, um nome na minha mente nesse momento para o Chimaev. Se chama...
Só tem um.
Borrachinha.
É ele. É isso.
No Brasil. Você
vai subir peso médio e vai encarar o Borrachinha, talvez, no Brasil, né?
Subir não, né, Marcelo? Vai ficar no peso dele, né? Vamos combinar?
Isso.
Ele desce para 77. E desce se desgastando. Desce... Uhum. Não vou dizer que desce fraco, porque o bicho é um porra. O bicho é um espécime, né? Mas desce se desgastando para 77. Ele é um peso médio legítimo. Tanto que ele tem 1,88, cara. É a altura do Anderson.
É
um cara grande. Nunca foi um peso médio pequeno. Mas eu acho que... Pô, e mostrou ali contra o Holland, né? Que ele um pouco mais pesado. Tudo bem que foi contra o Holland, que é faixa preta de jiu-jitsu, mas movimentação no chão ali, quadril pô, duro para defender. Achei que faltou técnica ali do Holland para defender, principalmente no final. Quando encaixou aquele katagatame, ele virou para o lado errado, assim, claramente. Antes ele escapou meio que naquela correria, naquele monte de rolamento maluco ali, na disposição, mas depois não ficou agarrado. Eu acho que o Chimaev nessa categoria de cima, cara, porra, pode apavorar uma galera do top. Já teve essa luta contra... Olha só alguns elementos, rapidamente aqui, sem entender. Ele teve esse bife com o Holland... E os astros se alinharam, o Dana White casou os dois. Ele teve um bife com o Borrachinha na terça-feira, né?
Sim.
Teve câmera filmando. Me parece que essa espetada do Borrachinha nele tem ali um cunho já querendo cavar uma luta no Brasil, pode ser. Pode ser. Até então, a última luta do contrato do Borrachinha, se vencer, fica gigantesco, né? Tem um enredo. No fim da luta, na entrevista pós-luta, o Khamzat foi perguntado se ele lutaria com o Robert Whittaker. Ele falou que não quer lutar com os good guys, com os bonzinhos. Ele quer lutar com os bad guys. Cara, se você linkar, o UFC dá para pegar isso aí e fazer uma novelinha, meu amigo.
Vai vender daqui, isso aí, ó.
Porra, tá lindo. Fácil o trabalho do matchmaker para essa luta, hein?
Não tá? Até a gente casava, né, rapaz?
pois é, assim, é uma luta que eu vou te falar, cara. Muita gente quer ver. Muita gente quer ver, porque o Borrachinha tem um estilo muito agressivo, o Chimaev não anda para trás, é um cara que já lutou no peso médio contra o Gerald Mischat, passou o carro do Mischat em segundos, o Mischat não é qualquer um, né? Não é o top da categoria, mas não é um frango assado. E ele foi lá e venceu. Então, excelentes perspectivas aí pro checheno. Rapaz, se ele vem no Brasil, luta aqui, Rio de Janeiro, ele e Borrachinha.
Porra.
Olha... Daquela luta que todo mundo vai querer ver.
E já vai ter acontecido o Poatan e Adesanya, né?
Sim.
Dependendo de uma combinação de resultados, se o Adesanya vence, cara, não vai ter, se o Poatan vence, possivelmente vão casar uma revanche para Adesanya, né?
Sim,
provavelmente. Mas se o Adesanya vence o Alex, cara, ele com o microfone na mão, ele vai pedir o Adesanya, assim, na hora. E acho muito difícil o UFC segurar, cara. Não casarem Timaev e Adesanya aí pro meio do ano, cara. Não duvido nada.
E que furada de fila, né? Porra. Que furada de fila que o Timaev vai conseguir fazer. Tivemos também no evento outros dois brasileiros, Jailton Malhadinho, que passou o carro no Anton Turcalli, o cara que estava fazendo a estreia dele no evento, né, finalizou no primeiro round, e o Johnny Walker, que venceu o Yon Cutelaba também no primeiro round, finalizando também. É, Malhadinho, a gente não precisa falar muito, está numa fase excelente no peso pesado, já naquele estilo peso pesado atlético, né, mas aquele, né, o peso pesado está caminhando para isso, para ser uma categoria de caras realmente atletas, não mais aquele grandão, gordão ou fortão, mas sem muito atleticismo. E o Malhadinho está provando que essa categoria dele, né, cara? Não tem muito o que falar.
É, cara, a luta do Malhadinho é o seguinte: quem não viu o evento pode escolher entre a do Chimaev ou a do Malhadinho, que foram iguais, né?
Iguais,
exatamente. Botou para baixo rápido, dominou no chão, finalizou. Então o Malhadinho, mais uma vez, impressionando, tá merecendo um nome maior aí na organização.
É, um upgradezinho, de repente pegar um rankzinho um pouco maior e começar a pegar, né, main event, card principal, começar a pegar um spot um pouquinho melhor, né, André?
É, inclusive, pós-luta, né, entrevista, eu assisti depois até do colega do Diego, da G-Fight, ele falou pro Diego que quer lutar com o Shamil Abdurakhimov, que seria o adversário original dele. Nesse sábado, isso, agora, no 279, não conseguiu visto para lutar nos Estados Unidos. É, ele gostaria de lutar com o Shamil em Abu Dhabi, mas aí parece que o card já está fechado lá, já tem 13 lutas lá em Abu Dhabi. Aí ele falou que se fosse em algum card esse ano ainda, ou até no Brasil, que ele ficaria muito feliz. É, o Shamil é o 14º do ranking. Então é um atalho muito interessante para o Malhadinho. E de Malhadinho não tem nada. Malhadinho, ó, Malhadinho sou eu que pego 30 de cada lado no supino. Ele é malhadaço, né, meu irmão? O bicho é um monstro, cara. O Russo, quem falou pra você que não tinha russo baiano?
É ele, né?
O cara é o cara. Se ele deixar a barba sem bigode, meu amigo, é o russo da Bahia. O cara é o Malhador Medov, irmão. Eu deliro toda vez que ele vai lutar. Eu acho sensacional esse estilo dele, implacável. O cara é implacável. É. Ele é imparável. Ele pode perder na próxima luta. Não tem problema. Eu sou
fã. O estilo é aquele, né?
É, eu sou fã do que ele faz. É muito fiel, cara. Aí você fala, pô, ah, não, tem o Demian, que é o jiu-jitsu. Cara, concordo plenamente. Mas é outra nuance. É outro papo, assim. É diferente. São coisas diferentes. Não tô tirando a generalidade de jeito nenhum. O Demian, pra mim, é o mestre máximo, assim, do UFC. Mas o que o Malhadinho faz, eu nunca vi ninguém fazer. Brasileiro. Rafael, ele faz o que o Khabib faz. Ele faz o que o Timaev faz. E esses caras já mostraram pra gente que são fora de série.
Com o dobro do peso.
Com o dobro do peso. A versão 2 litros do Khabib, né?
É o litrão. É. Tá aí. Então, realmente, o Malhadinho não tem muito o que falar. O cara tá fazendo o nome dele no peso pesado. E é aquilo. Se eu começar a pegar os tops do peso pesado, ele não tá pronto ainda. Acho que não tá. Mas ele está numa caminhada muito interessante na categoria, uma categoria razoavelmente rasa, ou seja, mais três vitórias, duas ou três vitórias, ele está no top 5.
Desculpa bater tua carteira aí, Rafael e Rússio, só uma informação, ele estava com 106 quilos antes da luta, tá? 9 dias antes do combate, mudou o adversário, ele teve que descer de peso para receber o garoto Turcalli que vinha da categoria de baixo, então ele lutou ali com 99, fez um trabalho de corte de peso com a equipe dele, com o Minotaurinho, a galera lá do Galpão da Luta. Ele falou que vai voltar a 106, volta a 106 bem treinando, mas ele quer botar, aspas pro Malhadinho, quero botar uma carcaça e chegar a 110, como se ele já não tivesse a carcaça, né? Ou seja, ele quer incrementar o peso dele, mas não quer passar de 110, para não perder justamente a característica principal dele no peso pesado, que é a explosão, a velocidade, a agilidade, né? Então não pode subir muito mais que isso, não, para não perder essa pujança de clicou, o cara pum, vai para dentro e faz o que faz, né? Esse moleque, cara, é monstro. Eu acho que ele deu o passo interessante de ficar nos pesos pesados, porque frame ele tem, é do tamanho do top do Ngannou, cara. É do top do Ngannou, é mais magro, né? O Ngannou é, porra, 120, quase 120. Mas é um monstro. Mas eu acho que ele tá na categoria certa.
Eu acho que tá na categoria certa. E assim, esse negócio dele botar 110 quilos, tem que tomar cuidado também, não só por perder a velocidade, mas também o consumo de oxigênio. Ou seja, quanto mais músculo, mais você precisa queimar oxigênio, você pode acabar, né, cansando mais rápido. Do jeito que tá me parecendo muito bom. apesar de ficar, sei lá, se for pegar o Ngannou, por exemplo, lutar com 12 quilos a menos que o Ngannou, que não é pouca coisa, 12 quilos de músculo, mas eu acho que ele ganha não ganha do Ngannou, não estou falando isso, ganha em velocidade para o estilo dele.
E quem te falou que ele não ganha do Ngannou, rapaz? Que isso?
Hoje eu acho que não. Hoje eu acho que não, mas vai saber, vai saber. Se não dá, pô, toca um birimbau, toca um atabaque, ele mete aquela meia-lua lá da capoeira, vai saber.
Ele vai chegar. Não. Ele vai chegar devagarinho, ele vai chegar.
Pode ser. E temos também o Johnny Walker aí, vencendo o Yoko Telaba, finalizando no primeiro round. Eu não esperava que essa luta fosse terminar em finalização. Não sei o que você acha, Marinho, mas eu não esperava mesmo que fosse terminar em finalização. Para mim, era pancadaria aberta e alguém ia cair. Eu não estava muito certo quem. Até apostei no palpitão no Cutelaba, errei. Mas o Johnny finalizou. Ou seja, boa atuação dele, né?
Muito boa. Fiquei surpreso também com a forma que a luta se desenrolou, porque são dois caras que normalmente são nocauteadores. Uhum. O Cutelaba tem uma tendência a morrer no gás, né? É. Ele começa muito forte as lutas e vai caindo de nível. Eu achava, meu palpite, quando eu botei no palpitão, foi de Johnny Walker, que eu achei que ele ia conseguir suportar essa pressão inicial do Cutelaba e depois nocautear. Acabou que finalizou, mas realmente muito bem o Johnny nessa luta.
O que você achou, André, da atuação do Johnny?
Eu achei que o Johnny lutou melhor que das últimas vezes que eu vi. Que uhum. Ele entrou mais focado. Pareceu um Johnny mais focadão ali, sem movimentar muito, né? E hoje, o Johnny é um cara que já experimentou de tudo na carreira dele, né? Altos e baixos, e já foi finalizado, já foi nocauteado, já nocauteou. Já
foi estrela, cirurgia, né?
Já foi estrela do dia para a noite. Então é um cara que chegou, se não me engano, deve ter 30 anos ou 31. É muito jovem ainda o Johnny. Mas é um cara que já chegou num ponto ali de experiência interessante. Eu acho que isso fez diferença para essa luta, tá? Sinceramente, eu não acho, com todo respeito ao Johnny, que ele vai ser campeão dessa categoria. Tomara que seja, mas olhando para a categoria hoje, com o jogo dele, o que ele mostrou para a gente até agora, né, que é o que a gente tem, eu acho que ele não tem jogo para ganhar dos caras que estão lá, do Prohaska, do Reis, do Glover, do Rakic, entendeu? Eu acho que ali até um Smith ali, ele chega junto. É o que ele mostrou pra gente hoje. Tomara que ele me faça errar e se torne campeão da categoria. Torço mesmo de verdade, que é um moleque maneiro. E brasileiro, né? Acima de tudo. Mas eu gostei muito da frieza dele, da performance. Ele ficou meio mal ali no início. Não tava indo bem, né? Caiu meio que por baixo. Teve frieza pra finalizar, cara. E só complementando o que vocês falaram, também fiquei surpreso. Mas isso mostra que o moleque tá bem treinado. Tá de parabéns.
Tá bem treinado. E teve uma questão dele também, ele falou em algumas entrevistas, não tô lembrando a quem, senão eu daria o crédito aqui sem problemas, que ele parou de usar medicamentos à base de canabidiol, CBD, né? Uhum. Porque ele tava dando problema para ele, muito sério, tava ficando mais tenso, mais ansioso, tava tendo problemas mesmo. Uhum. Segundo ele, ele parou de usar essa medicação e agora tá muito mais disposto, concentrado, tá muito mais focado, tá menos ansioso, tá? O negócio não funcionou bem para ele. Então talvez seja reflexo dessa mudança também de medicação que ele tava tomando.
Também o Nate parou também, por isso que ele ganhou do Ferguson.
O Nate parou também, né?
Parou de beber água também, né, Rafael? Não, mas o que acontece? No caso do Johnny, ele tava usando CBD para evitar inflamação, muita gente na luta usa, tá? Até uma tia nossa aqui, que até perdemos ela há pouco tempo, né? Deus a tenha. Ela tinha muito problema de fibromialgia, ela usava gota de CBD, ajudou muito no processo de tratamento dela. O problema do Johnny é que foi o seguinte: todo CBD, não sei se todo, tá? Mas alguns CBDs levam algum traço de THC, que é o princípio ativo, tetrahidrocannabinol, uma coisa dessa. E sim, o THC, que é o que dá, né? Não vou precisar ficar explicando aqui, mas é o que dá onda lá que a galera fuma para ficar doidão. Isso sim leva a essa paranoia, essas ziquezira aí no cérebro do cara. Então, talvez, tá? Não tem prova, mas o CBD que o Johnny estava ingerindo, ele tinha alguns traços de THC, talvez um pouco mais altos ali, estavam dando essa confusão mental sem ele saber. Cara. Entendeu? Tava ficando meio doidão, meio paranoico, sem o cara saber. Tanto que cortou, ele falou que, caraca, mudou a vida dele. Tava atrapalhando a vida dele, gente. Isso é muito sério. Não era o cara não deu uma desculpa de tava atrapalhando a performance. Tava atrapalhando a vida do cara, né? A vida.
E o Nate também, ele só usa pra tratar lesão, cara. Que ele se machuca muito.
Sim, entendeu? Todo dia. Várias vezes ao dia, são micro lesões, né?
muita lesão, pô.
Vai machucando. Às vezes não tem nada e dá uma machucada só pra ver
na
se o remédio
dúvida,
tá funcionando.
Na dúvida, eu já lança uma.
É, só que ele, são 10 vezes a mais da dose lá do THC. Vocês viram o cara da Usada que foi lá pegar a amostra de sangue dele? Ele tava fumando um charuto gigantesco. Ofereceu pro cara. O cara, não, tô trabalhando. Ele filmou. Os parça dele jogando...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
FIFA lá na casa dele, uma coisa maravilhosa. Essa foi a semana da luta do Ney.
Esse mundo do MMA que não, já não nos surpreende mais, mas sempre dá uma, né? Sempre tem um negocinho ali pra gente comentar, que é brincadeira esse mundo do MMA. Última brasileira, Norma Dumont, venceu a Danielle Wolff no peso pena. Norma Dumont tentando fazer aí a carreira dela no peso pena do UFC e tentando, de repente, ter o nomezinho dela lembrado lá pra lutar com a Amanda Nunes. Vamos ver o que acontece com a dona Norma Dumont e também com os brasileiros no restante do ano aí no UFC. No próximo sábado a gente vai ter um UFC Sandagen versus Yadong lá em Las Vegas. O evento, o card preliminar começa às 5 da tarde, horário de Brasília. O card principal às 8 da noite. O combate transmite o evento na íntegra e o combate.com e o Sport TV3 transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar. O site acompanhando o evento em tempo real. Ou não, acho que não. Esse não vai ter tempo real.
Sem tempo real.
Nesse evento não tem tempo real. Alguns outros vai ter, nesse caso não vai ter. Vamos ter quatro brasileiros em ação. Gregory Rodrigues pegando o Tidi Njokuani. O Rodrigo Zé Colmé enfrenta o Tanner Bowser. A Denise Gomes vai estrear lutando contra a tailandesa Loma Lukbonmi. E o Nicolas Mota vai enfrentar o Cameron Van Camp. Saber de vocês rapidinho. Quem pega a maior pedreira desse evento? Começa contigo, André.
Rapaz, não tem dúvidas. O Gregory Rodrigues.
É.
Vai pegar o Tiri Njokuani, que é aquele cara que parece até primo do seu Jorge, né? Já viu o cara? Quando acaba a luta, ele vai... E a voz?
Eu fiquei muito feliz com a minha performance.
Tem aquela voz de vilão, de desenho animado, uhum. Né? Cara, o bicho é muito brabo. Ele é o irmão mais novo do Anthony Njokuani. Não sei se vocês lembram do Anthony Njokuani. Tava no UFC. Cara, nocauteador, assim, brabíssimo. Muito bruto. Eu tenho aqui até alguns números do Tiri. Ele tem 22 vitórias, 14 por nocaute. Então é o cara que nocauteia de mão, assim, com muita facilidade. Cruza muito bem com a mão da frente. É um cara que tem chutes muito poderosos. Tem aquela perninha fina, mas... Sabe aquele cara cheio de quina? Você sente que a canelada é igual um taco de beisebol? Então eu acho que o Gregory tem condições de vencer, assim, tem totais condições de vencer, vai fazer uma luta, tem tudo para fazer uma luta equilibrada com o Tiri. Eu acho que ele deve usar o jiu-jitsu para vencer o Tiri, ficar trocando ali no bang-bang com o Tiri na curta distância, eu acho prejuízo para ele, tá? Mas é uma luta vencível, mas muito difícil, cara. O Tanner Bowser também é um moleque duro pra caramba, que o Rodrigo vai pegar... Né, o Zé Colmeia, mas o Zé Colmeia é bom, é rápido, né, cara? Um cara muito veloz, principalmente pro peso dele, né? Ele vem no peso pesado, um bom nome no peso pesado pra gente, só perdeu 8 vitórias, mas, cara, o tiro é casca grossa, cara. O bicho é brabo.
Marinho, o que você acha?
Concordo, acho que é uma luta que vai mostrar bem onde tá o Gregory Robocop na categoria, ele é mais um bom nome dessa leva aí fortíssima de pesos médios do Brasil no UFC. E o André citou bem, acho que o Zé Colmeia tem uma parada dura aí contra o Tanner Bowser também, que é um peso pesado que se movimenta bem, que tem uma trocação
muito forte,
né? Uma trocação boa, então acho uma luta bem difícil pro Zé Colmeia também.
Eu acho que os dois têm muita vão ter muita dificuldade, vão pegar pedreiras. Agora, a gente está falando aqui desses dois que estão no card principal. A Denise Gomes vai pegar uma lutadora que eu gosto muito de ver se apresentar, a Loma Lukbonmi, pela qualidade do Muay Thai dela. É uma lutadora peso palha, pequenininha, mas que bate, que é uma enormidade. E a Denise vai fazer a estreia dela, né, no UFC?
Estreia dela, ela acabou de ser contratada pelo Contender.
Isso, então foi
do Rayane Amanda.
É isso, ela vai fazer a estreia dela e vai pegar uma lutadora muito difícil, uma lutadora complicada. Você acerta de tudo que é lado. É aquele Muay Thai tradicional, assim, muito, muito bom da Tailândia, que a Luma Lokbom me apresenta nas lutas dela. Então, acho bom a Denise se cuidar, porque a gente está falando muito aqui do time de Okoane, eu concordo. É o lutador mais duro desses aí, desses que vão enfrentar os brasileiros. Acho que o Gregory tá num pegar uma pedreira daquelas mesmo. Acho que o Zé Colmeia vai ter dificuldade contra o Tanner Boser. Boser é um canadense grande pra caramba, muito forte. Se movimenta bem, é nocauteador também. Mas a Denise Gomes não vai pegar molezinha, não. E o nosso Nicolas Mota pega o Cameron Van Kemp. Eu acho que é a luta mais vencível dessas quatro dos brasileiros. Não vejo grandes problemas pro Nicolas. É só ele concentrar ali, fazer o que ele sabe fazer. Provavelmente vai conseguir uma boa atuação.
Eu vejo um percalço aí para o Nicolas. É o seguinte, ele vem... Os dois vêm de derrotas, né? Os dois vêm de derrotas. Então, vêm um pouco pressionados, porque são garotos que chegaram na organização, estrearam e perderam. Em geral, o UFC faz contrato de duas, né? Você perde duas, você está fora. Eu não sei como é o contrato deles, mas para muitos atletas acontece assim, né? Às vezes, de três lutas, se você perde duas, você está fora, né? O Nicolas... veio do Contender Series, né? Acabou perdendo a estreia pro Jim Miller. Pô, cara, tu estreia contra o Jim Miller, cara. Entendeu? Porra, sabe? Acabou sendo nocauteado pelo Jim.
O cara numa roubada daquelas, né?
Porra, você imagina. E o Cameron, cara, uma coisa que eu chamo a atenção, ele estreou contra o André Fialho. Estreou na categoria de cima, nos 77 quilos. E pegou essa luta em cima da hora contra o Fialho. Mas ele é um cara que já lutava de 7-7, então ele está baixando para 70 quilos. O que eu quero dizer? O Queijinho, que é o Nicolas, já é um cara adaptado no peso. Então, é uma faca de dois gumes para o Cameron. Vai depender de como ele vai descer para o 70. Se ele vai descer cortando muito peso, se desgastando muito, isso é bom para o Nicolas. Se vai descer e está forte para caramba com 70 quilos, isso pode ser um problema para o Nicolas. A diferença é que... Aliás, não tem diferença. A diferença é essa. Porque os dois vêm de derrotas, né? Os dois foram nocauteados. Então, é uma luta um tanto nervosa, assim, vamos ver quem tem mais nervos de aço. E essa questão do peso, eu acho que pode ser um pequeno detalhe para o bem ou para o mal.
É isso, a gente lembra que o UFC Sandhagen versus Yadong acontece no próximo sábado, dia 17 de setembro, com o card preliminar começando às 5 da tarde, no horário de Brasília, e o card principal às 8 da noite. O Combate transmite todo o evento na íntegra. O Combate.com e o Sport TV 3 transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar. A gente vai rapidinho aqui para os nossos destaques da semana, nocaute, finalização e a vergonha. São três candidatos para cada um, nocaute e finalização. E a vergonha a gente vai falar um pouquinho depois. Primeiro nocaute, Irene Aldana, pedalada na costela de Macy Tiasson no UFC 279. O outro é o Victor Makarenko, um soco rodado em Wahid Najand no ACA 144. E o Josh Elliman, uma joelhada voadora no Preston Collins, no Fury Amateur Series número 40. A gente lembra só, antes do pessoal votar, que todos esses candidatos aqui a nocaute finalização da semana estão na nota do podcast lá no combate.com. Você pode entrar, ver os vídeos e ver se concorda ou discorda da gente, do que a gente eleger aqui. Vamos lá, seu Marinho, nocaute da semana para você.
Cara, foram candidatos difíceis de escolher, né, cara? Bons nocautes. O da Aldana é o mais curioso, porque... Pô, uma diferente, pedalada, né? Na costela, que nocauteou, mas achei o mais plástico do Victor Makarenko, soco rodado.
André?
Cara, a minha visão é a mesma do Marinho, cara. É a mesma do Marinho. O do Makarenko foi um rodado sensacional na ponta da pera. Porra, muito. Só que eu vou ficar com a da Irene, cara. Eu nunca tinha visto um local, tipo, calcanharzada na costela, cara. Assim, de pedalada, assim. Nunca tinha visto, então... Vou deixar para você desempatar ou empatar tudo e votar no outro aí, Marcelo.
Não, vou desempatar. Porque assim, eu acho que a Irene acertou uma pedalada, todo o mérito para ela, mas provavelmente a Macy Tiasson já devia ter alguma lesão ali. A Irene teve muita sorte, muita felicidade em acertar exatamente. Ou então a pedalada foi de nitroglicerina ali e quebrou a costela da moça quando pegou de primeira. Pode ser, uma precisão, de repente pegou na ponta da costela aqui, né, deslocou, a gente não sabe. Mas, sem dúvida nenhuma, para mim, o soco rodado foi o nocaute mais bacana, justamente pelo que vocês falaram. Muita precisão, muita velocidade, pegou uma vez só, o cara desceu e acabou. O nosso Wahid Najand só foi ver a luz do dia depois. Então, tá aí Victor Makarenko por 2-1, o nocaute da semana. Finalização da semana. Sofia Baghishvili, uma chave de braço com as pernas em Anita Bekus, no KSW 74. Ou Yaleman Sayasatov, um triângulo de mão no Merging, Merging FC3. A gente não conseguiu achar o nome do adversário dele aqui, senão colocaria. Ou Gabriel Bonfim, brasileiro, um Von Flu Choke sobre o Trey Waters, no Contender Series. Vai lá, Marinho.
Cara, vou com a finalização da Sofia, que foi bem surpreendente aí no KSW.
André?
Cara, antes de eu votar, eu só quero falar uma coisa. Eu nunca vou votar num Von Flu Choke. Apesar de ser uma coisa...
Já sofreu com ele ou acha feio?
Não, traumatizou. Já sofri e já apliquei. Mas é uma coisa assim, parabéns ao Gabriel Bonfim pela vitória. Mandou bem demais, mas não por ele. Porque eu trouxe assim, cara, se tu vai pra guilhotina, não por ele, pelo adversário. O cara chegou do lado, meu irmão, larga. Larga porque você vai tomar. Tu vai tomar o Von Flu, que é um contra-ataque. Então, porra, é um troço tão elementar, assim. O Gabriel não tem nada a ver com isso. Ele tá certíssimo, né? Mas nesse caso, assim, porra, o cara que aplica a guilhotina, deixa o cara chegar do lado e continua segurando, merece tomar o Von Flu mesmo. Parabéns ao Gabriel. Mas eu vou votar na finalização da menina que foi bonita, da Sofia Baghishvili. Aí mandou bem demais.
Então, unanimidade também, acho, Sofia Baghishvili no KSW 74, a chave de braço com as pernas da Anita Bekus. Chave de braço, pô, bem encaixada. E é difícil, né, cara? Você botar ali a perna e conseguir travar o braço do adversário a ponto de finalizar com isso. Belo golpe aí da Sofia Baghishvili, conquistando aí a finalização da semana. E a vergonha da semana, senhores? Assim, eu poderia ser o UFC 279, a semana da luta do UFC 279 como um todo, né? Você teve bagunça do Borrachinha com o Chimaev, você teve brigalhada lá atrás, você teve... Mas em quase em todas as situações, o Chimaev estava envolvido, né? Teve confusão com o Borrachinha, que eu acho que nem foi muito, muito ele que puxou, acho que o Borrachinha estava ali mais e aproveitou o momento para conseguir um barulhinho ali. Mas depois, no bastidor, briga com o Kevin Holland, aí, pô, voa a garrafa, pega na cabeça do empresário... Pô, confusão, todo mundo separando, Nate Diaz chega do nada, já começa também a se meter na confusão, mas sempre o Chimaev metido no problema. E além de tudo, não bateu o peso por muito, bateu o quê? Ficou 3 quilos acima do peso, alguma coisa assim, né?
3.8, 3.6, um negócio desse.
3,5 quilos para cima do peso. Então assim, pelo conjunto da obra, acho que não tem muita dúvida que o Khamzat Chimaev protagonizou no total todas as vergonhas da semana que poderiam acontecer no UFC 279, né, André? Acho que não teve muito o que questionar isso aí, não, né?
Não, se aparecer em Niterói aqui, cara, eu vou dar um corretivo no Chimaev para não ficar aprontando. Brincadeira, hein? Brincadeira, hein, Chimaev? Tiver olhando, fifou o treinador dele. Foi uma piada. Pelo amor de Deus, foi uma piada.
O negócio é o seguinte, com o Russo, não se brinca.
Não se brinca.
Você vai fazer essa piada, aí o Fifô vai mostrar pra ele, fala assim, ó, que é brincadeira do Brasil, ele vai te dar uma bolacha na cara se você for no Brasil. Aí ele vem no Brasil. Acontece o quê?
André Azevedo, ele tá vindo, hein?
Ele tá vindo.
Deus me livre. Vou fazer questão de buscar no aeroporto.
Raspando barba, pintando cabelo de louro.
Pois é, Deus me livre. Edita. Eu acho que o pior de tudo isso, ele teve envolvido, né, em todas essas polêmicas aí. Eu acho que o que botou mais lenha na fogueira, senhores, foram as reações dele. Na pesagem, ele fez dedo do meio pra torcida. Na cerimonial, ele saiu dando aquela risadinha, né? Maliciosa, assim. Ele meio que desdenhou. Disseram que... Se eu não vi. Disseram que ele foi visto bebendo água com gás na quinta-feira à noite, no restaurante, lá do hotel, ou perto lá do hotel. Não tem prova, não tem fotografia, não tem vídeo, né? Disseram. Aí até aí pode ser verdade, pode não ser. Mas eu acho difícil para um cara que está cortando peso. Eu acho difícil. Mas aí, como ele não bateu, a gente já começa a desconfiar. Pô, será? Entendeu? E já estava travado, ele abriu mão lá já na quinta. Mas eu quero acreditar que não. Tá? Eu quero acreditar até que... Até palavras do Finfo, né, que é um cara muito íntegro, o treinador dele, disse que o peso vinha sendo cortado. Em determinado momento da noite, eles estavam com uma certa dificuldade, mas que aquela quantidade de peso eles cortam na manhã da pesagem mesmo, de processo de desidratação. Mas que a comissão atlética chegou e falou assim, ó, falta tanto, tá fora dos padrões aqui da comissão atlética, então esse tanto, então você pare de cortar agora. Disse que foi muito mais uma interferência da comissão para que ele parasse de cortar o peso, do que realmente ele não conseguiria. Aí eu lembrei daquela confusão do peso do Durinho, da Comissão Atlética da Flórida, se não me engano, que ele lutou em Jacksonville, pode ser, ou do Texas, agora eu não me lembro, que ele ingere uma quantidade absurda de água e depois vai desidratando. Eles vetaram o cara. Ele teve problema lá para bater o peso, tudo e tal. Então, assim, é muito... a gente não pode chegar aqui também e dar uma marretada na cabeça do cara, falar, ah, não cortou peso, não bateu peso, errou. Porque tem alguns detalhes ali no meio, né, que a gente não tem 100% da informação. Mas acho que o conjunto da obra foi um vacilo, assim, grande do Chimaev. Né?
É. O ponto é assim, para mim, essa parte do peso, eu concordo com você que tem fatores que às vezes fogem ao controle da equipe, do lutador, mas aquilo, você não bater o peso por quase 4 quilos, 3 e muito, uma coisa é você não bater o peso, sei lá, por 700 gramas, meio, né, 1 pound, 500 e pouco, 450 e pouco, 500, é, meio quilo, é, acontece, 1 quilo, vai, 3 quilos e varado, e você rindo, você achando engraçado, você fazendo... Ali eu achei que teve um certo desdém com o evento como um todo, sabe?
Outra hipótese, não sei se o Rafael concorda comigo, que pode ter acontecido, é assim, ele viu que não ia chegar, estava travando, ele ia se desgastar, ia chegar na hora da pesagem, no último minuto da pesagem, faltando, sei lá, 1 quilo para bater. Aí ele falou, pô, vou me desgastar todo, vou cortar 2 quilos e bordoada. Para chegar lá, não vou bater, já não vou bater mesmo, então, ó. Pode ter sido, né?
Pode ter sido, pode ter sido.
Pode ter acontecido. Agora, uma coisa que aconteceu também foi o Chimaev, ele não foi penalizado, porque a luta acabou indo pro peso casado de 180 libras, né? Foram 80 quilos, né? Por aí, alguma coisa assim.
É, 80 quilos e tal.
É, 80 alguma coisa. Ele acabou não sendo penalizado, não tomou multa, porque a luta mudou o peso, mudou o limite de peso. Então, isso eu achei uma...
Isso eu achei mais vergonha do que o Chimaev fazer isso tudo.
É. Ele foi chamado... Ele foi chamado a portas fechadas lá, sem treinador, sem ninguém, né? Ele e o Dana White tiveram uma conversa lá, portas fechadas, né? A gente não sabe o que pode ter acontecido lá, mas...
Daí pode ter saído já essa decisão de ir pro peso médio mesmo. Olha, beleza, talvez. Pode penalizar, mas acabou você no meio médio, tu vai pro médio, ou então você toma uma multa bizarra aqui, ou então nem luta. É. Você escolhe.
É. De fato, teve um erro aí, porque ele já lutou em Vegas, e se ele fez essa mesma estratégia em Vegas, a estratégia estava melhor, porque ele estava mais leve, tanto que ele bateu o peso e lutou. Né? Então alguma coisa, no fim das contas, o erro foi que assim, você tem que chegar e bater o peso. Ele não chegou e não bateu o peso, então já tá errado daí, né?
É só isso. Quem se ferrou foi o Jin Yang mesmo, que pegou o cara bem mais pesado e ainda foi garfado, né?
E nem usou o terno na coletiva, né?
Nem usou o terno. Meteu uma grana lá pra usar o terno, não usou o terno na coletiva, não deu pra entrar, não pode entrar de terno pra luta. Levou o terno pra desfilar lá em Pequim.
E pior, venceu a luta e perdeu.
É isso. Ainda foi garfado.
Levou um garfo, pô.
Levou um garfo.
Bizarro.
Enfim, esse evento aí vai entrar pra história como talvez uma das maiores lambanças aí da história do UFC. Tá aí no top 5. Não, pode não ser o primeiro, não. Já teve evento inteiro cancelado por causa de lambança. Mas esse aí tá no top 5, com certeza. Tá bom, senhores. Hoje foi uma versão um pouco mais pocket do mundo da luta. Quero agradecer ao André Azevedo pela participação, doutor. Muito obrigado, viu?
Não, prazer todo meu. Sempre que precisar, só bater na porta aqui, que a gente tá sempre pronto pra luta. Abraço pra você, pro Marinho e pra essa galera boa de luta que sempre acompanha a gente. Tamo junto. Tô no card principal do UFC do Yadong e Sanhagen. Tamo junto.
Aí sim, tá aí no card principal. Marinho, valeu, doutor.
Valeu, Russo. Valeu, André. Todo mundo que ouviu. Até a próxima.
Até a próxima. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta tá... É disponível no combate.com, no playerzinho, em todas as notas, lá você pode entrar e ouvir a versão mais atual, ou então entrar lá na parte do podcast, dos podcasts do esporte da Globo, ge.globo/podcast, que tem lá não só o Mundo da Luta, mas também todos os podcasts daqui da casa. Também pode, o Mundo da Luta também está nos principais agregadores de podcast do mundo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. A produção e o roteiro desse episódio são do Adriano Albuquerque e a edição da Maria Clara Alencar. Bom, grande abraço a todo mundo, valeu, até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.